Tudo já é na garagem, como é?
Tomara, eu conheço o senhor de 1971. Eu estive aqui na sua casa, aqui no número 120. Está se lembrado de mim?
Na quinta parte da entrevista com Sérgio Ferreira, ele recorda a estratégia definida por Inês Etienne Romeu para denunciar a existência da Casa da Morte de Petrópolis. Ele fala da libertação de Inês no dia seguinte à promulgação da lei de anistia e o encontro entre ela e Mário Loders, dono da casa em que funcionava o Centro de Torturas do Exército. Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices.
Então, parti para a minha primeira missão secreta, que era ir até Petrópolis, ir lá na Companhia Telefônica Brasileira na época, pegar um catálogo de telefones, tinha um catálogo de telefones com endereço, que às vezes tinha catálogo só de assinante sem endereço. Eu dei sorte que de Petrópolis tem assinante e endereço junto. E lá fui eu olhar, número por número. O catálogo era de 76. Então, a possibilidade que não tinha mais o número era muito grande. Então, o catálogo era de 76. Já tinham se passado 5 anos da prisão da Inês, né? Então, pensei que já... A probabilidade, Carlos Alberto, por isso que eu estou te falando que era negócio de cinema, era 0,1. É óbvio que os caras, se usaram uma casa, eles vão desfazer, na minha cabeça, vão desfazer de tudo, do telefone, né? Eu imagino.
E os quatro, né, números eram 4090.
Você viu aí? Você já viu aí no depoimento dela? Tá. Então, para minha surpresa, de repente, pá, está lá o número de 4 dígitos. Eu falei, não acredito. E aí eu fui assinar a linha, para onde é o nome, fica do lado esquerdo, telefone do lado direito. Aí eu fui assinar a linha, primeiro nome, Mário. Aí tinha um monte de nome no meio, Loders, o último nome, sobrenome. E o endereço, Rua Caxambu, não sei o quê. Eu falei, não é possível. Aí voltei para o presídio, né? Isso tu tem que esperar uma semana, marcar a visita, né? Mas é uma operação lenta tudo isso, né? E ela sempre tinha que ter a palavra final. Não podia falar por telefone, não pode mandar carta. As cartas eram censuradas. Então, só tinha que ser pessoalmente, boca a boca, né? Bem, aí eu volto e falei com ela. Está lá, o telefone está lá, o endereço está lá. E o nome está lá, Mário. Aí começamos a planejar como fazer a denúncia. E a Inês queria fazer a denúncia de dentro da prisão ainda. Ela não queria esperar. Ela queria a confirmação. Ter a confirmação, e aí, então, fazer a denúncia já dentro da prisão. Olha a coragem dela, né? Aí eu falei para ela, olha, Inês, mas não dá para eu fazer tudo sozinho. Nós precisamos de um reforço. Daí que introduzi o filho do Mário Lago, do ator, do músico, o Henrique Lago, que naquela época era repórter especial da Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo estava fazendo matérias sensacionais sobre tortura, sobre generais, sobre um monte de coisa. Então, a imprensa abriu um espaço. O Estadão também abriu um certo espaço. A imprensa estava abrindo um espaço, porque a censura tinha sido abolida em julho de 77. Então, nós estamos vivendo 1 ano e meio sem censura no país. Então, isso... Os jornais estavam elétricos, vibrando, né? As revistas estavam... Era um negócio, né, pipocando Watergate toda hora. Era um negócio sensacional. Né? Então, a imprensa tá... E testando o regime, e o regime, né, Geisel, né, e entrar o Figueiredo, estava tudo assim. Né? Tava um negócio, um teste. Mas foi abolida a censura em julho de 77. Aí, então, eu levei o Henrique Lago para lá, apesar de eu não conhecer muito, né, conhecia as matérias que ele fazia, ele frequentava um escritório das inimigas da Inês. Então, isso me deixou um pouco o pé atrás, mas eu fiz o convite para ele, eu resolvi arriscar. E ele falou, não, ele devia saber, nunca falou nisso, mas ele devia saber que tinha essas contradições sobre a Inês, tinha essa situação da Inês, né? Porque ele era amicíssimo de uma das ex-presas advogadas, que era amiga dele, que é uma das que brigou mais com a Inês na cadeia.
É, mas o Abigail Paranhos. O bom bezerro não berra, né?
É, exato. Aí, resultado, leva o Laguinho lá. Bem, só o fato dele ser filho do Mário Lago já ganhou o Inês, independentemente do resto. E ela se encantou com ele. Ele fazia segurança para o Daniel Arão Reis, na época dos movimentos estudantil, nas passeatas. Então, ele é o cara que ficava atrás do Daniel para ver se ele ia ser preso, para ficar de olho, entendeu? Se ele ia ser agredido. Então ele tinha uma experiência política para trás e era um excelente jornalista. Repórter especial da Folha, tipo Bob Woodward. O cara não tinha horário, fazia as matérias que queria. Depois ele vai para a TV Globo. Aí vou chegar lá, ele vai para a TV Globo. Com a denúncia da casa, por isso que a TV Globo foi lá. Então, o que, que o Lago faz? Ele, então, vai para Petrópolis, de carro, com um fotógrafo da Folha de São Paulo.
E você?
Eu não.
Só os dois.
Só os dois.
Com o endereço, o número do telefone.
Que eu tinha, né? Mas eles foram para tentar fotografar a casa para mostrar para a Inês.
Não era para matéria ainda.
Não tem matéria.
Apuração.
Tem matéria, não existe isso. O Lago entrou para o nosso time. O time era Inês, depois era eu.
Ele foi recrutado.
Ele foi recrutado, viramos um time de 3 pessoas para levar adiante essa denúncia. Não tinha matéria, ele estava como militante ali, como um profissional de imprensa, mas militante. Não sabíamos o que ia acontecer, não sabíamos o desdobramento de tudo isso. Aí, resultado, ele chega lá, aí o cara tem 10 filas, né? O cara aparece, porque ele parou o carro na frente da casa. O que o senhor deseja? Não, eu estou procurando essa rua. Ele falou, não, o senhor já passou essa rua é lá embaixo, não sei o quê. Porque é uma rua, uma subida, Carlos Alberto, que termina na casa do Lodes, do Mário Lodes. Termina 300 mil metros quadrados e termina a rua sem saída no terreno do cara, a casa dele, termina na casa, faz uma coisa assim redonda, né? Faz uma curva assim e volta para descer, uma rua mão e contramão, né? Erma, deserto, pouquíssimas casas lá para cima. Então. Aí o fotógrafo bate a foto da casa e voltamos para o presídio e mostramos a foto para a Inês. A Inês vira e fala, não é a casa. Eu falei, não é possível. Telefone, o nome do cara, não sei, não é, como que não é casa? Então eles mudaram a fachada da casa. Mas como é que iam mudar a fachada da casa se não mudaram o telefone? O cara não. Né? Por que iam mudar a fachada da casa e não mudar o telefone? Porque a Inês, uma vez só, olha só a cabeça dessa mulher, em 3 meses que ela ficou lá, uma vez só, um torturador que ficou sozinho com ela, ficou um pouco com pena dela. E deixou ela pegar sol. Ela pegou sol uns 10, 15 minutos fora, na varanda. Esta foi a única vez que ela viu a fachada da casa. Mas ela gravou, porque a Inês era um HD. Impressionante os detalhes, hora, minutos das coisas, tudo. É impressionante. Foi uma pena de não ter gravado, não ter escrito livro, porque ela tinha tudo, a Inês tinha tudo, parecia que estava tudo filmado. Se a gente pudesse fazer ficção científica, extrair do cérebro dela, botar imagens com dia, hora, minuto, tinha tudo, Carlos Alberto, tinha tudo, impressionante. Bem, e isso ela tendo que trabalhar para não guardar nada, né? Porque a ideia dos militantes é saber o menos possível, não guardar nada na hora que fosse preso, torturado, né? Saber o menos possível, mas ela tinha tudo na cabeça. Bem, aí foi aquele drama, aquele choque, e agora, não sei o quê. Aí eu fui atrás do CPF. Aí o CPF veio a confirmação. Só tem um cara em 100 milhões de brasileiros com esse nome, com esse endereço e com esse CPF. Eu falei, não tem chance, só pode ser lá. Então, mesmo com a dúvida da fachada da casa, resolvemos seguir adiante. Não podia ser diferente. O local, o telefone, o Mário... Todos esses elementos, o CPF, esses elementos já bastavam. Então, resolvemos seguir adiante. Aí, o que a Inês decide? A Inês decide chamar a OAB, porque a Inês, com a cabeça política, né, diz, não, isso não é uma denúncia da Inês Etienne Romeu. Pelo contrário, ela tinha pudores, ela não queria aparecer de jeito nenhum. Ela ia oferecer a denúncia para a OAB, e a OAB, como entidade da sociedade civil, porque nisso a Inês estava afinada com a situação política do país na época. Qual era a situação política do país na época? Fortalecer as instituições da sociedade civil contra a ditadura.
Atores no processo de abertura.
Isso, contra a ditadura. Fortalecer as instituições. E uma das maiores instituições Lembre-se que lá não tinha um partido político, não tinha, era só MDB Arena, ainda estávamos sobre fim do AI-5, tudo isso, em plena ditadura. Então, uma das grandes instituições da sociedade civil era a OAB Nacional, que a sede ainda era no Rio de Janeiro, não tinha se mudado para Brasília. E na frente da OAB estava o Seabra Fagundes, Eduardo Seabra Fagundes, que era filho do Miguel Seabra Fagundes, que foi ministro da Justiça na época do Getúlio Vargas. Então, tradição de juristas, né? Ministro da Justiça, né? Então, o Seabra Fagundes continuou o papel do Raimundo Faoro, que o Raimundo Faoro já teve uns pegas com Geisel, né? O Raimundo Faoro já foi, que é um homem moderado, mas contra a ditadura, né? E o Faoro é que deu o protagonismo, deu o pulo do gato para a OAB, que a OAB, depois de 64, patinou muito, né? Com o golpe, patinou muito. E quando veio o Faoro, coincidiu a época do Geisel, né? Dessa abertura, né? A OAB começou a ter um protagonismo. Começou a ter um protagonismo. Que o Seabra Fagundes continuou. E no Conselho Federal da OAB, você tinha Lindsay Silva, você tinha Sérgio Bermudes, você já tinha, que atuou no caso do Herzog, em 75. Então, a OAB, né, a viúva do Herzog, ganhou na Justiça Federal. Isso também foi outra novidade. A Justiça Federal nunca contestou nada da ditadura. Você está vendo os problemas do judiciário no Brasil até hoje, né? Quando saiu a sentença na Justiça Federal, de primeira instância, São Paulo, que foi uma ação declaratória, não foi uma indenização, não foi uma ação indenizatória, foi brilhante. E quem bolou isso foi o advogado, futuro advogado da Inês de Petrópolis. Vai ser o futuro advogado da Inês.
Então, ela formaliza então essa denúncia para
o. Não, não, ela convida o presidente nacional da OAB para ir lá visitá-la. E nisso os presos políticos fazem outra greve de fome. E dessa vez a Inês adere à greve de fome. Ela faz parte. Aí vai lá Arthur Lavigne, que é o pai dessa Paula Lavigne, casada com Caetano Veloso, a empresária, produtora e até política, né, que ela faz reunião política na casa dela. Então vai lá o Arthur Lavigne, que era um criminalista jovem na época e muito bom. O Técio Lins e Silva, que é da família Lins e Silva, que teve ministro no Supremo Tribunal Federal, né? Uma família conhecida de grandes advogados aqui no Brasil.
Foi ele que defendeu o Dock Street?
Isso, foi o tio dele. O tio dele que defendeu o Dock Street, exatamente. Mas esse mesmo que defendeu o Dock Street foi o ministro cassado do Supremo, né? O golpe militar cassou 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. O Lins e Silva é um deles, o Evandro.
Exato.
Bem, aí eles chegam lá, a Inês fala, olha, eu quero oferecer essa denúncia para a OAB. Ou seja, a OAB fazia a denúncia, não ela. A OAB faria a denúncia e tal. Então, que ela queria fazer a denúncia imediatamente, ainda dentro da prisão. Aí o Seabra Fagundes virou para ela e falou assim, olha, você está presa ainda, a situação aqui é muito delicada, está tendo essa greve de fome e tudo isso. A anistia vai sair, porque o Figueiredo já tinha mandado o projeto de lei dele. Figueiredo tomou posse em março, então acredito que essa reunião com a Inês foi maio, junho de 79, não sei precisar muito, mas eu imagino que eu acho que lá para abril, maio, Figueiredo, foi uma das primeiras coisas que o Figueiredo fez, foi já pedir um projeto de lei para o ministro da Justiça dele, fazer um projeto de lei para o Congresso para discutir o negócio da anistia. Então eles falaram com a Inês, vamos esperar você sair da prisão para fazer formalizar essa denúncia. Aí a Inês falou, tá bom, tudo bem, tá, eu topo, porque ela não quer fazer, senão ela não faria sozinha, né? Não, então ela espera. Então, Carlos Alberto, no dia 29 de agosto de 1979, a Inês sai com a lei da anistia, parcialmente ela sai por causa da lei da anistia, e no dia 9 de setembro, ou seja, não deu nem 10 dias da saída da prisão dela de 9 anos que ela ficou presa, praticamente, nós vamos para a OAB para ela formalizar o depoimento, denúncia dela do cárcere privado. E aí, então, o Eduardo Seabra Fagundes convida o Barbosa Lima Sobrinho, que já estava com 95 anos de idade, né? Morreu com 100 e pouco, né? Convida o Barbosa Lima Sobrinho como presidente da ABI, então ela ficou muito contente, porque é outra instituição, Associação Brasileira de Imprensa, outra instituição que tinha renascido das cinzas e, né, representando os jornalistas, jornais, né? Então, a figura do Barbosa Lima era a favor da anistia, a favor do esclarecimento dos desaparecidos políticos, né? A Inês, então, faz o seu depoimento e ele é datilografado pela dona Lida Monteiro, que era secretária do presidente da OAB, do Eduardo Seabra Fagundes. Esta mesma dona Lida Monteiro, em agosto de 1980, vai abrir um embrulho interessado ao Eduardo Seabra Fagundes e havia uma bomba, e ela morre nessa explosão na OAB. Esse é um dos mais terríveis atos terroristas da direita, dos paramilitares, dessa turma da repressão, que não aceitava abertura política. Já não aceitavam o Gás, o Figueiredo, que era considerado um deles, virou um traidor, que não era para fazer.
Acho importante ressaltar, para além de toda essa paranoia que você relatou, havia isso, havia risco de você um dia receber um pacote e ter uma bomba dentro.
E a bomba foi enviada quando completou um ano da anistia. Então, você vê que...
presente de aniversário.
Presente de aniversário. Eu dei sorte que lá no comitê de anistia, eu estava fazendo uma reunião com a Flávia Schilling. A Flávia Schilling é uma brasileira que ficou presa em Tupamaro, no Uruguai, que ficou presa 12 anos no Uruguai. E nós estávamos fazendo uma campanha pela libertação da Flávia Schilling. A campanha foi tão bem sucedida que o general Figueiredo... Ele pediu lá ao presidente da época, não me lembro quem era, se já era um civil, mas ainda era ditadura lá. Ainda era ditadura. Ditadura no Uruguai só
acaba... Era o Bordaberry, sei lá, que era o
esses, assim,
fantoche
já,
lá dos militares.
Fantoche lá dos militares, porque eleições no Uruguai é muito tempo depois, 83, 84, é como na Argentina, vem muito depois, né? 86, eu acho que até mais tarde ainda que a Argentina... O Afonsinho já é 83, que eles perdem a Guerra das Malvinas, né? E aí vem o Afonsinho. Bem, aí então a Inês faz o depoimento, a dona Lida Monteiro bate no papel timbrado, né? E porque a OAB, como é uma autarquia federal, oficial, um depoimento da OAB tem valor de justiça. Então você pode colocar aquele depoimento num processo judicial, porque ele tem um timbre da OAB, e aquele timbre tem valor jurídico.
Sim, eles são até o mérito constitucional, indicam ministros aí para tribunais superiores.
Então tinha esse significado importante, por isso que a Inês queria, né? E conseguimos. Aí, muito bem, então a Inês presta depoimento, dona Lida, ela assina, todo mundo assina, eu estou lá, eu assino, uma irmã dela assina, acho que o Lago estava lá também, o Laguinho estava lá, assinou também. As pessoas que estavam, eram umas 7, 8 pessoas, né? Assinaram esse documento. Aí, muito bem, esse documento foi para um cofre na OAB, né? Foi para um cofre, e a gente, então, ficou de aguardar a decisão deles de quando ia fazer a denúncia. Isso foi no dia 9 de setembro de 79. Muito bem. Aí o tempo foi passando. O tempo foi passando, a Inês fica aqui no Rio alguns meses, fica na casa de uma irmã dela, passa a rever muita gente, inclusive a Dilma, reencontra com a Dilma, Lúcia Veloso. Aí eu falei assim, mas Inês, como é que você vai falar com a Lúcia Veloso? Porque eu contei tudo para ela, né? Aí ela falou, Sérgio, não tem por que eu não falar com ela. Ela veio falar comigo, claro que eu ia falar com ela. Eu virava o rosto, entendeu? Eu era mais sangue quente. A Inês é fria, gélida, né? Então, toda essa gente vinha falar com ela e ela falava com todo mundo, né? Então, foi uma época dela de reencontros com muita gente. O Sirquis, o Alfredo Sirquis, que morreu agora, pouco tempo, de acidente de automóvel. Sabe quem é, né?
Sim.
O Alfredo Sirquis era da base lá da organização dela, quis marcar almoço com ela. Enfim, a Dilma veio de Porto Alegre só para encontrar com ela. Então, a Inês passou esse período de muita efervescência, né, com a volta... Porque aí começaram a chegar os exilados, né? Carlos Alberto, aí era uma festa, o Prestes, Luiz Carlos Prestes vai voltar ao Brasil. Aí vão multidões para o Galeão.
Brizola.
Vai chegar o Brizola, multidões, vai chegar o Betinho, outras multidões. Então, né, ia chegando os militantes todos, né, algumas, o Gabeira, o Pasquim, né, promoveu o Gabeira, né? O Gabeira tinha banda de Ipanema, a banda de Ipanema estava no aeroporto esperando o Gabeira. Teve todas essas chegadas entre 79 e 80, né? 80 continuou. Muita gente tinha medo, teve gente que esperou mais um pouco, né? Muita gente. E foi muito emocionante, porque no dia 7 de setembro, ou seja, 2 dias antes do depoimento da Inês na OAB, chegaram 2 importantes dirigentes da VPR que tinham saído do sequestro do alemão que a Inês tinha feito, que era o Mário Japa e a Maria do Carmo Brito. Né, que era do comando da VPR, que a Inês substituiu. É a Maria do Carmo, que era do comando com Lamarca, né? Então, nós fomos na chegada deles, né? Então, foi muito emocionante a Inês, fora da cadeia, oito dias, né? 10 dias, e a Maria do Carmo, fora do Brasil, desde junho de 70, né? As duas se reencontrarem ali no aeroporto, né? Então, foi uma época muito boa de efervescência. Aí eu levei ela ao cinema, Carlos Alberto. O primeiro filme que a Inês foi ver depois de 9 anos na cadeia. Eu levei ela para ver o Aliens. Tinha acabado de estrear o Aliens. E ela adorou. Eu levei ela num cinema lindo aqui no Rio, que está fechado agora, que é o Palácio, na Cinelândia, aqui no Rio. Um cinema muito bonito. Ela adorou. E a heroína do filme era uma mulher. Então foi perfeito, né? Mas eu não pensei nisso, né? Então ela adorou o filme. O filme é assustador. O filme você vendo pela primeira vez é. E na época, né? É um filme assustador, né? Mas ela adorou. Então, esse foi o primeiro filme que a gente.
E daí vale uma metáfora, né? O monstro alienígena, a ditadura.
Verdade. É verdade. Às vezes eu pegava meu carro para passear com ela de noite pelo Rio. Aí, para ela rever, né? Ela estava revendo as coisas, 9 anos presa, né? Ela tinha que retomar contato com as coisas, né? Aí eu sei que a gente estava na Avenida Rio Branco, ela falou, para aí o carro. Isso era meia-noite, 1 hora da manhã, sei lá, para aí o carro, eu vou pegar o carro. Eu fiquei assustado, mas ela não dirige há 9 anos, né? Carlos Alberto, ela pega meu carro, era um Corcelzinho, um Ford, um carro assim, né? Não era grande coisa. E ela já começa a cantar os pneus. Ela dá a partida cantando pneu, fazendo aquele barulho de cantar pneu, sai disparada e, de repente, ela dá um cavaco de pau. Eu fiquei branco, eu fiquei apavorado. Ela estava testando se ela ainda tinha as habilidades para fugir da polícia, né?
Que loucura.
Olha, foi um negócio engraçadíssimo. Bem, aí ela resolve acabar o curso de história dela, vai embora para o Fortaleza. Lá ela tinha uma irmã. E lá a Universidade Federal do Ceará aceitou a matrícula dela, porque ela entrou para a clandestinidade e não acabou o último ano do curso de História. Então, ela foi para Fortaleza e ficamos aguardando a OAB. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Nada. Chegamos no fatídico agosto de 80. Bomba na OAB. Eu corri lá. O Carlos Alberto, eu frequentava tanto a OAB que, mesmo com a polícia, mesmo com uma bomba, eles deixaram eu entrar lá, os porteiros me conheciam. Eu entrei lá no dia da bomba, com fumaça, com uma confusão tremenda. Porque que eu pensei na minha cabeça? A bomba foi. Eles descobriram o relatório da Inês, o depoimento da Inês. Eles descobriram que estava a 7 chaves, não tinha vazado nada, porque a gente montou essa operação da casa de Petrópolis para não vazar nada, nada. Você contava nos dedos quem é que sabia e não tinha vazado nada. Aí, de repente, tem a bomba, eu pensei, pronto, vazou, eles descobriram o que tem lá e tal. Não, o depoimento da Inês estava guardado em outro andar. A bomba realmente era para matar o presidente da OAB. Se a OAB, uma instituição liberal, burguesa, uma instituição da sociedade civil, porém, de uma elite, né, Carlos Alberto?
Claro.
Advogados, é uma elite, né? É uma categoria, uma elite. Né? Claro, a gente tem milhares de advogados no Brasil, mas é uma elite. E eles estavam vacinando. Com a bomba, eles devem ter ficado apavorados. Quase matou o presidente, não sei o quê. Foi um ataque violento, foi uma coisa chocante. E essa dona Lida era uma senhora muito elegante, muito austera, sabe? Uma mulher que devia ser conservadora, certamente, né? Um profissional ali da OAB. Então, foi aquele choque, né? E aí, nada, 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 nada. E aí eu falei para a Inês, a minha avaliação política é que a OAB não vai fazer mais. Essa bomba foi a gota d'água. Eles não vão ter coragem de fazer a denúncia. Está muito perigoso, está essa situação toda, bombas na Câmara dos Vereadores do Rio, na OAB, em banca de revista, que vendia jornal de esquerda, né? Já tinha jornais de esquerda, o PCdoB já lançava um jornal, tinha um jornal chamado Em Tempo, tinha várias coisas saindo.
É importante,
né?
Registrar, Sérgio, era uma milícia vinculada aos militares, à ditadura, que espalhava esse terror. Isso sim é terrorismo, né? Isso que estava relatando.
Isso era terrorismo.
E é uma tentativa, importante linkar com hoje, é uma tentativa que está sendo feita no Brasil atualmente, né? De armar a população,
é
uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? A história,
muito atento.
Podemos aprender muito com a história.
Isso, porque a ponte é a mesma. O Bolsonaro, ele não é contemporâneo desse pessoal, mas nessa época ele já é contemporâneo.
Mas ele é herdeiro.
Ele é herdeiro. Esse é um legado que ele respeita, que ele se vincula. Tanto que, se você for ver a declaração do Geisel na Fundação Getúlio Vargas, no CPDOC...
Mal militar.
23,
mal militar.
Mal militar. Então, né, o processo dele é nos anos 80, um pouco depois disso, né? O processo dele de ser expulso do exército...
Não, ele foi apadrinhado pelo Newton Cruz. Você pega o livro do Luiz Maclufi Carvalho, está tudo lá.
Tudo lá. Então, ele vem desse legado, né?
Dessa linhagem.
Eu só não diria milícia. Eu acho que o termo mais apropriado seria paramilitar.
Paramilitar.
É, paramilitar. Porque esse fenômeno da milícia nós não tínhamos ainda. Esse fenômeno da milícia é mais recente. Então, pode dar uma confusão. É, então, era um grupo paramilitar... E não tão para assim.
Sim, eram militares.
Porque a gente vê no Rio Centro que não foi uma operação paramilitar, foi uma operação do DOI-CODE, com um sargento do Exército, da área de informações, com um capitão do Exército, lotado no DOI-CODE. Né?
E com alto comando imediatamente correndo para botar panos quentes.
E o cara foi promovido a coronel. O capitão chegou a coronel. Né? O capitão Wilson, do Rio Centro, chegou a coronel. Estava na ativa até há pouco tempo. Nunca foi, sofreu uma reprimenda, uma anotação, nada. Senão ele não poderia ter continuado a carreira. Né? Continuou a carreira normalmente. Né? Então...
Vocês decidem que a OAB murchou aqui por enquanto.
É, eu falei para a Inês. Inês, a minha avaliação... A Inês é mais ponderada do que eu, claro. Né? E eu mais radical, mais esquerdista do que ela. Nessa situação de 1980, né? Óbvio, né? Então, ela virou para mim e falou assim, então tá bom. Ela concordou, para minha surpresa até. Então tá bom, então nós vamos fazer. Mas nós vamos fazer a seguinte, porque ela sempre querendo se retirar da figura dela, de individualizar, de vitimizada, né? Então, sempre na visão esquerda de coletivo, de um projeto maior, né? Porque a Inês, aliás, isso é interessante, Carlos Alberto, ela nunca se preocupou com esse mote que a gente tinha, que era punir os torturadores. Ela achava isso secundário. Ela não achava isso importante.
Por quê?
Tendo passado todas as torturas que ela passou. Olha só.
Por quê?
Olha a visão dela. A visão dela era a tortura foi uma política de Estado e não de uns indivíduos, não de uns loucos ou de uns tarados, ou do porão, ou de... Não, era uma política de Estado.
Não existia porão, era tudo lá em cima.
Sim, mas se dizia, né? E até hoje
sim,
ainda se
dizem,
fala.
Sim.
Até hoje tem gente que fala porão, até hoje. O Hélio Gaspari sofisticou um pouquinho com a tese da tigrada. Né? O Hélio Gaspari inventou uma história que agora foi desmentida pelos documentos do Matias Spector, da CIA, né? Não sei se você lembra, um ano e meio atrás... Se descobriu documentos aí em Washington dos diálogos do Geisel com o Figueiredo, com o chefe do CIE, perguntando, e aí, como é que ficou o negócio de Araguaia? Aí falou, não, estão todos mortos, não sei o quê. Aí ele falou, esse negócio de morte é ruim, mas é o que tem que ser feito. O Geisel afirmando matar... Né?
Então, o do Matias, que ele levantou, que eu me lembro aqui, é que é um relato de uma reunião dizendo que o Geisel queria ser informado e ele, o Figueiredo, é que decidiriam quem iria morrer ou não.
Isso, é isso, faz parte desse bojo. Ele delega isso, mas sabe, tem consciência. Porque até na historiografia ficou o Geisel com a imagem do cara que demitiu o comandante do Exército por causa da morte do Herzog. Né, demitiu o ministro do Exército.
Manuel Fiel Filho, operário.
É, demitiu o Silvio Frota, que era o ministro do Exército. É a única demissão na história da República de ministro do Exército, foi essa do Geisel. Então, por tudo isso, botava o Geisel não um cara ligado com tortura, com esse esquema todo. Esse documento da CIA desmascara totalmente isso, né, porque ele aprova, ele diz que é terrível, que é ruim, eu esqueci a expressão que ele usa, mas que é necessário de falar isso. Era necessário. Então, aí Inês resolve fazer o seguinte, vamos chamar a imprensa, então está delegando para a imprensa. A imprensa era a nova entidade da sociedade civil que estava renascendo nesse período. Né? Então, Inês falou, vamos chamar a imprensa vai ser nossa aliada, e vamos chamar os familiares desaparecidos políticos que têm algum vínculo com a casa, ou que foram mencionados pelos torturadores, ou que ela ouviu ser torturado, ou que ela teve em contato direto. Então, resolvemos fazer assim. E aí nós fomos comunicar à OAB, prestar contas para a OAB. Então, ela veio para o Rio, marcamos uma reunião na OAB Nacional com Eduardo Seabra Fagundes, com Sérgio Bermudes, famoso advogado do caso Herzog, e tinha mais um que agora eu esqueci, Nilo Batista, que depois foi vice-governador do Rio, com Brizola, era um advogado criminalista muito famoso e presidente nacional da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, a reunião foi com esses três. E aí Inês vira e fala, olha, não posso esperar mais tempo, e que ela ia, então, chamar a imprensa e os familiares desaparecidos políticos.
E como é que eles reagiram?
Perplexos. Aí o Sérgio Bermudes, não sei se eles combinaram antes, né, resolve questionar. Ele vira e fala assim, mas como é que a senhora vai fazer? A senhora vai chegar lá, bater na porta, tocar a campainha? É isso que a senhora vai fazer? A Inês falou, é exatamente isso que eu vou fazer. Aí ele vira e fala assim, mas como é que a senhora pode ter certeza que esse é o mesmo homem? Como é que a senhora pode ter certeza que esse é o mesmo homem que da época que a senhora esteve lá? A Inês vira para ele e fala assim, eu teria que ser uma louca varrida, mas isso ela falando muito forte com expressão, eu teria que ser uma louca varrida para escolher uma pessoa entre 100 milhões de brasileiros. Escolher esse homem entre 100 milhões de brasileiros. Eles ficaram mudos. E aí, então, para não ficar feio na foto, o presidente da OAB designou Nilo Batista como presidente nacional da Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a acompanhar a gente no dia que a gente fosse. E aí vem a parte cinematográfica, né? Aí vem a parte cinematográfica. Então, começamos a montar a operação que o advogado, depois, no processo mais adiante, o advogado do dono da casa chamou de notória caravana. Ele fazendo a defesa lá no julgamento, foi muito engraçado, né? Notória caravana. Então, começamos a organizar, Carlos Alberto, a notória caravana. Então, aí a Inês... Aí como é que ficou? A Inês é que dava as cartas, né? Então, Laguinho ficou de convocar a imprensa sem ela saber o que eles iam fazer. Então, ele, pick cherry, assim, tem essa expressão em inglês, escolher a dedo, pick and cherry, né? Você está escolhendo as cerejas melhor. Então, ele escolheu a dedo um profissional de cada mídia. Então, do Estadão foi Ana Lagoa. Ana Lagoa era uma jornalista que escrevia sobre a área militar. Ele foi escolhendo Rádio JB, Tribuna da Imprensa, Última Hora, não sei o quê. Então, ele escolhia os profissionais que ele conhecia pessoalmente e falava assim, olha, nós vamos fazer uma matéria exclusiva e o encontro é dia 3 de fevereiro de 1981, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A partida para Petrópolis ia ser dali.
Então, você juntaria ninguém sabia para onde ia. Vocês vão seguir o carro, siga o líder.
Sabiam que tinha que estar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro às 9 da manhã.
Quem não estiver lá vai ficar, ficou para trás.
Assim. E, por sorte...
Ele trabalhava na TV Globo.
Aí, isso que eu ia explicar. Por sorte, poucas semanas, um mês, dois meses antes, ele foi contratado pela TV Globo e era o editor do RJTV, que é o jornal das 7 da noite. Então, nos reunimos em frente à Assembleia Legislativa e ele conseguiu. Tinha um carro da TV Globo com as antenas, né, com as parabólicas, né, carro da TV Globo, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, Rádio JB, os jornais todos, enfim. E aí, do outro lado, a minha missão foi falar com os familiares desaparecidos políticos, tive que viajar para São Paulo para convidar a Eunice Paiva, porque a mulher do Rubens Paiva mora em São Paulo. Estão lá em São Paulo há muitos anos. Acho que depois da prisão eles decidiram sair do Rio e se mudaram para São Paulo. Então, fui convidar a Eunice Paiva, fui convidar duas figuras de proa de direitos humanos. Um é o Hélio Bicudo, famoso procurador de justiça que processou Fleury, o Esquadrão da Morte, e o Dalmo Dallari, que era professor de direito da USP, né? um jurista de renome, né, nacional, que estava a favor do Estado Democrático de Direito, né, escrevia artigos, jornais, enfim. Então, eu fui convidar esses dois, que não foram, para minha grande decepção, eles acabaram não indo, Não, era muito barra pesada, Carlos Alberto. Essa denúncia era muito barra pesada. É que nós estamos em 2021, mas voltar na máquina do tempo 30 anos, muito barra pesada.
Não, e menos de um ano antes, tinham explodido a bomba na OAB, né?
Falando de 30 anos atrás, né? Não é isso? 91, 2001, 2011, 2021. 40 anos. Meu Deus, já tem 40 anos. Está agora, esse mês, agora, 3 de fevereiro, fiz 40 anos da denúncia da Casa de Petrópolis. Então, há 40 anos atrás, outro Brasil, outra situação, né? Tudo isso. Então, eles estavam assustados, né, com a denúncia. E, assim, envolver... Tinha um problema institucional. A Inês estava querendo puxar uma instituição chamada OAB, OAB Nacional, uma ex-terrorista, uma condenada à prisão perpétua, sequestrou um embaixador. A ficha da Inês também não era moleza, né? Também era barra pesada, né? Você confiar. Então, eu acho que teve um pouco isso também, né? Eles podiam ser cobrados pelo Conselho Federal, né? Podia, né, ser cobrados. Como é que vocês botaram a OAB numa aventura? Poderia ser considerado uma aventura, entendeu, Carlos Alberto? Então, era tudo muito delicado. Mas o que a Inês disse que ela ia sozinha com a família, com os familiares desaparecidos políticos, eles então designaram o Nilo Batista, estariam presentes de qualquer maneira. Eu consegui juntar os familiares, a gente trouxe de Pernambuco, a gente trouxe o máximo de familiares que a gente pôde, dos casos que a equipe lá de militares torturadores falaram para a Inês, trouxemos, juntamos, né? E aí os deputados, a Inês quis convidar dois deputados do Partido Comunista, que estavam no MDB, né? Que eu, por mim, não teria convidado, mas eram nomes ligados a direitos humanos, que era o Modesto da Silveira, que foi um advogado aqui no Rio, depois se elegeu deputado federal, muito conhecido, e o outro era o Marcelo Cerqueira, que foi presidente da UNE, e é um advogado muito conhecido, foi deputado federal também, né? E na época eles estavam deputados federais, eles foram eleitos nessa mudança da conjuntura.
Então, para fazer jus ao advogado lá do Mário, de fato, formou-se uma notória caravana.
E mais, nós convidamos o vice-presidente nacional do PMDB, que era o Tetônio Vilela. Nós convidamos ele também, porque ele foi o cavaleiro da anistia, né? Então, nós convidamos ele. Mas nós achamos, mas isso é só uma mera especulação, que o Marcelo Cerqueira Modesto deve ter convencido ao Teutônio para não vir, porque ele só veio 2 dias depois. Não, isso pode ser uma aventura, o mesmo argumento.
Para se preservar, né? Também, né?
Para preservar e tal. E ele só veio depois. Infelizmente, ele não foi com a gente. Aí, muito bem. Aí juntamos essa galera toda, deputado estadual, deputado federal, a imprensa, os familiares, e lá fomos nós.
E você, Inês... quem foi no carro? Você, Inês?
Então, eu fui no carro do deputado José Eudes, era um deputado estadual, que tem um cunhado desaparecido político. Ele, o Zé Eudes, era casado com a irmã do Fernando Santa Cruz, que é o pai do presidente,
atual hoje, presidente da OAB
Nacional, Felipe Santa Cruz. Então, eu fui com o deputado Zé Eudes no carro oficial dele. A Inês voltou para Petrópolis na Mercedes-Benz do Nilo Batista. O Nilo Batista tinha uma Mercedes-Benz. E ela foi no carro com ele. Bem, quando a gente está subindo a rua, né, já chegando lá em cima, a Inês manda parar a caravana. Todo mundo para, tem fotos disso. Aí ela solta e diz: essa que é a casa. Então, o que tinha acontecido é o seguinte: o Laguinho bateu a foto da casa do Mário, onde ele morava. Mas a casa da tortura era 100 metros para antes. Era 100 metros antes. Era a segunda casa dentro do terreno dele.
E você, em outro carro, quando ela para antes, você não entende nada. Não, né?
Todo mundo parou e soltou. Antes, a gente parou para ela mostrar a casa. Aí tem 1000 fotos. Essa foto saiu muito nos jornais da época, a Inês olhando para a casa, né, que estava alugada para um engenheiro da Petrobras, que não sabia de nada. Tinha alguém em casa que ficou assustado quando viu aquela quantidade de gente e carros, né? Então a Inês parou em frente à casa e falou: essa que é a casa. Aí ficamos ali um pouquinho, aí seguimos mais 100 metros e chegamos na casa do Mário. Aí apareceu a irmã dele. Ele morava com uma irmã, os dois solteiros, tanto que os torturadores falavam, era mais um elemento que a Inês tinha. Ah, ele deve comer, esse viado deve comer a irmã dele, não sei o quê, falava assim. Então também tinha mais isso, sabia-se que ele tinha uma irmã, morava com uma irmã. Batata, a irmã apareceu. achando que era uma homenagem. Aí o Marcelo Cerqueira e o Modesto, como deputados, advogados, eles foram grandes artistas, sabe? Chegaram, não, nós queremos aqui, estamos aqui para homenagear o Mário, não sei o quê, né? Assim, dizendo que era uma homenagem, imprensa. Ela viu aquilo tudo, ela tomou um susto. Imagina o pessoal que fez isso, que durante 4 anos cederam uma casa deles para tortura, para matar gente, que vivem reclusos ali em Petrópolis, cujo pai foi da tesoureiro do movimento nazista, integralista no Brasil. De repente chega uma imprensa, uma multidão, né? Aí ela falou, ah, daqui a pouco ele vai chegar. Aí daqui a pouco chega o Mário num Chevette dele, no carro dele, e aí é cercado. O carro dele, ele é obrigado a parar na rua, porque é cercado pela imprensa, por essa caravana toda, essa multidão toda. Ele é assustado, solta do carro, e aí já vem a cariação dele com a Inês. Você não está me reconhecendo, não, Mário?
Ela vai para cima dele.
Ela já vai para cima dele, mas tranquila. Tranquilo, você não está me reconhecendo. Ele, não, eu estive aqui na sua casa. Aí ela começa a falar e tal. E ele negando.
Mário, eu conheço o senhor de 1971. Eu estive aqui na sua casa, aqui no número 120. Você se lembrar de mim?
Não, não. Não, é fácil. Me faça lembrar.
Você reconhece a Inês? Reconheço. Reconheço. Ele mudou alguma coisa? Não, mudou nada.
Ele tentando se desvencilhar daquele assédio, tentando entrar em casa?
Não, ele ficou em estado de choque. Ele não tentou sair correndo, não tentou, não. Ele ficou paradão, falando baixo. Ele ficou em estado de choque. Primeiro, eu acho que ele demorou para entender o que estava acontecendo.
É que eu estive aqui em 1971, na sua casa ao lado. Eu fui sequestrada e mantida em cárcere privado durante 3 meses. E o senhor visitou a casa algumas vezes, falou comigo. Eu estava deitada, né? Talvez eu mudei um pouquinho.
Eu não estou lembrado do seu rosto, não.
Então foi aí, ter foto, entrevista, não sei o quê. Tem uma foto minha, eu confrontando o Mário, uma foto só minha, eu com ele. E eu tô assim, ó, crispando assim de ódio, né? É, eu fiquei muito nervoso.
Vai lembrar da outra que não, porque estava muito deformado naquela época?
Não.
Como era o nome daquela moça que o senhor conheceu quando... Uma delas que o senhor conheceu naquela época?
Olha, eu não...
Pode dizer os nomes das moças.
Eu não me lembro lá de moça nenhuma, não.
O nome ou o tipo das moças que o senhor via lá? O tipo?
Olha, não teve moças assim, altas, baixas, tipo de moça.
Acho que o camarão trazia, que tipo eram?
Hein?
E o Pardal?
Pardal eu não conheço, não.
O senhor não conhece o Pardal?
Não.
Nem o camarão?
O camarão eu conheço.
É. A dona Helena conhece.
O camarão e o parceiro não conhece.
Está gravado também. É? Já está gravado o que eu vi.
Nisso, depois, vai um dos deputados falar com o caseiro. Aí o caseiro fala, camarão sim, o camarão ficava aqui sim. Então o caseiro confirmou um nome da Inês, entendeu? Um torturador.
Você mudou a casa para quem há 10 anos atrás?
É?
Para quem o senhor mudou a casa 10 anos atrás?
Em 71?
É.
Eu não aluguei a casa, não. Eu vendi para uma pessoa aqui que é um comandante área.
Como é o nome do comandante?
Comandante Aires da Mota.
Há quantos anos isso?
Ele me pediu a casa emprestada.
Há 10 anos.
Como ele tinha muita força política, eu tive que ceder.
Eu acho muito difícil.
O senhor disse que só cedeu porque ele tinha muitas coisas políticas.
Ele foi interventor
no estado do Rio.
Aqui em Petrópolis, no município, e eu conhecia ele aí que ele tinha visitado vizinhos. E ele me disse que ele precisava da casa para amigos dele. Então, como eu conhecia ele como pessoa de prestígio, respeito, etc.
Fernando ou Antônio Jair da Mota? É o seu Fernando ou é outro?
Fernando Pai.
É o comandante Jair da
Mota. Mas depois disso, isso foi há quantos anos? Aqui, 12, 15 anos atrás?
Olha, isso eu não me
lembro. Não, o senhor, ele é seu amigo, o senhor cedeu sua casa por quanto tempo a ele?
Também não me lembro.
Quanto tempo será que ele ficou na casa?
Não, peraí, o senhor não tem uma noção? Foi um mês, um ano, 20 anos?
Olha, se eu venho aqui agora, eu vou dizer tudo
o que eu quero compreender, que isso é muito importante para o senhor. Ou o senhor diz as coisas com clareza e objetividade, ou então fica muito ruim, o senhor sabe disso, não é? Então o senhor pode dizer, quanto tempo esse comandante Aires da Mota, o senhor cedeu a ele essa casa, por quanto tempo?
Eu não tenho a menor dúvida do que se trata do senhor Mário, que ia na casa visitar, conversar com os torturadores, mantinha relações cordiais, falou comigo algumas vezes, me deu chocolate uma vez, me ofereceu um pacotinho de chocolate, que ele me entregou em mãos. Eu não tenho a menor dúvida quanto a pessoa.
Nós vamos responsabilizar justamente por isso. O senhor lembra desse detalhe?
Nós vamos responsabilizar.
Eu acho estranho que ela o reconheça tão bem e o senhor não consegue reconhecê-la?
Não sei quem é o senhor. Estão chegando aqui na minha casa.
Eu vou responsabilizá-lo justamente por isso. Hoje,
pois não.
O que o senhor alega é que o senhor não tem responsabilidade, apenas emprestou o qual comandante Aires. Aí está morto.
Qual é o nome inteiro desse comandante?
O senhor desconhece que havia tortura aqui na sua casa? Olha, eu acho que desconheço sim.
O senhor acha? Por que o senhor acha, não tenho certeza?
Hein?
Por que o senhor só acha que desconhece?
Bom, como é que o senhor vai dizer que uma pessoa, por exemplo, pode dizer que houve tortura?
Por exemplo, quando você viu essa moça nua toda marcada lá, e quando o senhor deu chocolate a ela, ela nua toda marcada?
Vem cá, ela nunca esteve nua. Nunca vi ela nem seminua, nem eu, pelo rosto dela, eu não me lembro dela. Mas e também não vi nenhuma pessoa nua ou semi-marcada, fosse homem, mulher, velho, criança, o que seja o que for.
Então, para quê? Para fim de semana, era isso?
É.
Para fim de semana. E quem viu no fim de semana?
Para fim de semana.
Quem viu no fim de semana?
O Tabarão e o Pardal faziam o que na casa?
Então, eu tenho que ter uma certa cautela, inclusive se eu digo a você que houve isso, aquilo, eu depois, mais tarde, eu vou ter que provar por A mais B, na justiça, certo?
Mas
se é uma coisa que eu não posso provar.
Mas, fardado ou sem farda?
Não, paramilitar, eu acho que nunca anda fardado, né?
Não.
Os carros tinham placas oficiais?
Os carros não, tinha um carro. E era tudo assim, uns rapazes garotões.
Mas havia gente fardada no meio?
Não havia nem eles, mas eles se portavam como se fosse.
Que tipo de atitudes eles tomavam?
A última vez que eles vieram, eles diziam que eles viriam com o chefe deles, o patrão deles, o que era.
E quem era?
E é porque eles diziam que era um grupo que estava fazendo pesquisas para o governo sobre para a construção da Transamazônica.
Que grupo era? Cientista.
Para levantamento.
Sim, isso eu entendi. Agora eles
Não, mas quando eles vieram a última vez, Me veio assim uma... Eu tive a impressão nítida de que fosse que eles saíram do carro assim e abriam a porta para o chefe dele, que era um senhor de mais idade, muito bem trajado.
Ele não tentou sair correndo, não tentou, não. Ele ficou paradão, falando baixo. Ele ficou em estado de choque. Primeiro, eu acho que ele demorou para entender o que estava acontecendo. Depois, se ele entendeu, a Inês era um fantasma que corporificou, que ressuscitou, né? Porque ele sabia que todo mundo morria. Né? Todo mundo ia morrer ali, que passar pela casa. De repente, tem uma mulher viva que ele conheceu.
Levou chocolate para ela?
Levou chocolate duas vezes. Quer dizer, imagina na cabeça dele 10 anos depois, né? Foi 71, 81. 10 anos depois, que ele não devia ter mais notícia nenhuma da Inês, né? Ele não devia acompanhar nada.
A casa já não operava, tinha outra pessoa morando
lá. A casa já não operava há muito tempo, já tinha alugado o comércio, aluguel comercial, né? Então, aí foi um negócio sensacional. Bem, e aí o que aconteceu? Nós já tínhamos preparado para não parecer uma coisa porra louca, escandalosa, isso também por causa da OAB, né? Para mostrar a seriedade da Inês, nós já tínhamos contratado, caiu do céu, um jurista que foi caçado, ele era do STJ, o nome dele é José Aguiar Dias. José Aguiar Dias era um cara do direito civil e com livros publicados, e foi ministro do STJ, caçado em 64. O cara era prestista, ligado ao Prestes e tal. Então, um cara fantástico. Esse cara é que deu. Ele foi o mastermind, no caso do Herzog, que ele falou: o que a gente pode fazer? A ação indenizatória não vai dar certo, não sei o quê. Não, vamos fazer uma ação declaratória. Uma ação declaratória, ela não tem penalidade nenhuma, nem indenizatória, nem nada. Ela apenas declara um vínculo entre uma coisa e outra. É só isso. Então, a ação declaratória do Herzog era para declarar que o Herzog tinha um vínculo com a União, com o Estado. Por quê? Porque ele se encontrava nas dependências do DOI-COD, do Exército Brasileiro, consequentemente, a responsabilidade da União, do Estado Brasileiro, pela segurança dele. Ele não se suicidou, ele foi morto sob tortura, tá. Esse é o processo, mas é uma ação declaratória. Por isso que a juíza também deu, porque não haveria consequência nenhuma do julgamento do Herzog. Só teria consequência de mídia, de impacto, de repercussão, de, objetivamente, materialidade, condenação, indenização, punibilidade, nada. É uma declaração.
Mas é um registro histórico que você vai forçar o outro lado a se posicionar?
Não, o outro lado se negou. O outro lado negou.
Sim, mas fica pendente aí. Tem isso aqui, né?
A União participou do processo Herzog e negando tudo.
Então, mas você força o outro lado a se posicionar.
Se posicionar, exatamente, a negar. Então, a gente usou a mesma tática do Herzog, usamos para a Casa de Petrópolis. Porque o Aguiar Dias avaliou, olha, nós não temos condições, em 1981, começo de 81, né? Isso é 3 de fevereiro de 81.
Ditadura.
Ditadura. A gente não tem condição de fazer uma ação contra o Exército Brasileiro. E as provas também seriam difíceis.
Não, né? Tem até hoje.
Não tem até hoje. Então, o que ele falou? Não, vamos fazer uma ação declaratória. Ele foi inteligentíssimo. Vamos entrar. Quando a gente sair da casa, nós vamos para a vara civil de Petrópolis e lá você entra com uma ação judicial, ele assinou com outro advogado, mais jovem lá do escritório dele, você entra com uma ação judicial de ação declaratória de cárcere privado entre você e o Mário Lodas. Então, essa foi a nossa jogada que a gente avaliou que a gente podia fazer. Vamos entrar com... Para mostrar que a Inês não era revanchista, que é o que eles vão falar daqui a poucos dias, os militares vão reagir à denúncia. Então, para não caracterizar uma aventura, um sensacionalismo, porra louquice, não sei o quê, e para a OAB, a Inês constituiu advogados, né? Ligados à OAB, óbvio, né? E entrou com uma ação na justiça, uma ação declaratória por ser mantida em cárcere privada por esse Mário Lodas. Essa foi a jogada. Então, denunciamos a casa com a TV e de lá fomos para a vara civil de Petrópolis, entramos com uma ação contra o cara. E aí fomos jantar numa churrascaria para comemorar. Depois, descemos e o Eduardo Seabra Fagundes estava nos esperando. Aí ele nos recebeu na sede da OAB Nacional com as familiares aparecidos. Isso tem foto nas revistas também, eu apareço até na foto. A Eunice Paiva, né, que era mais conhecida. Né? Então, temos uma reunião na sala do Eduardo, presidente nacional da OAB, os familiares com ele, contando, relatando para ele como tinha sido ido a nossa ida a Petrópolis. E a Inês falando, reconheci, é a casa que eu tive, consegui ver a casa, reconhecer a casa, tudo isso. Então, foi assim, Carlos Alberto.
Bom, essa foi a quinta parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Sérgio Ferreira sobre a Casa da Morte de Petrópolis, a relação dele com Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente desse centro de tortura clandestino da ditadura militar brasileira, o movimento pela anistia e todo aquele período que marcou o fim da ditadura no país. A descoberta da Casa da Morte, no entanto, é apenas um dos capítulos da história da Inês Etienne. Essa série com o Sérgio ainda vai longe. Bom, e nas informações do episódio você encontra o link para o canal de distribuição do Roteirices no Telegram. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com R$1 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Masashi Noe, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Silva Gack, Rodrigo Menck, Nilson Carvalho, Felipe Ivanisca e Carlos Viana. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.